Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos discutir algumas das pautas que surgiram recentemente no TikTok. Agora roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Vinte, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre dois assuntos correlacionados em blocos diferentes. No primeiro, nós vamos abordar a questão das capas ilustradas com conteúdo adulto em livros de romance erótico e contemporâneos, e como isso afeta a venda de escritores desses gêneros. E por último, nós vamos falar sobre o vídeo de uma influenciadora que viralizou no TikTok na semana passada, falando sobre como ela gostaria de que as editoras colocassem em livros uma espécie de lista de tropes e tags, logo no início, como se fossem tags em um sumário, que explicassem quais tipos de conteúdos seriam encontrados naquele livro, para que só daquela lista ela já deduzisse se ela iria amar ou não o livro com base nos itens. E vamos tentar concluir, após essas discussões, se nós precisamos ou não nos livrar do BookTok. Eu posso seguir em frente?
Bom.
Senhora.
Senhora, vai.
Ok. Ao primeiro assunto da semana, nós vamos utilizar de base para essa discussão três coisas. Primeiro, os posts que reiniciaram essa discussão recentemente no Twitter e no TikTok, a fala do vídeo mais visto até agora sobre o assunto e, por fim, relatos de escritoras que já passaram por essas experiências e para que nós possamos ter uma visão em números desse problema todo. Para dar um resumo do conteúdo do vídeo mais visto até semana passada sobre o assunto que nós estamos citando, que é o uso de capas ilustradas para livros eróticos, o que a influenciadora em questão estava reclamando, e no caso ela é gringa, ela nem brasileira é que ela tinha sido enganada por um livro que tinha uma capa ilustrada extremamente delicada e minimalista. E quando ela abriu o livro e começou a se envolver na história, ela viu um monte de pornografia. E que ela tomou um susto, porque não era isso que ela estava procurando. Ela estava procurando um livro romance clichê de Strangers to Lovers. E ela acabou esbarrando numa pornografia gratuita. E que ela se sentiu mal por ter sido enganada dessa maneira. E que ela queria que editoras fossem mais claras sobre como essas ilustrações entram nas capas desses livros. Elas, talvez nem explícitas fossem, mas que elas pelo menos entregassem algum tipo de tag, tipo mais 18, etc., dentro da contracapa, ou na capa da parte de trás, ou na frente mesmo, para especificar para algumas pessoas que às vezes não estão procurando por isso, só estão procurando por romances leves e confortáveis, e acabam caindo em armadilhas. Dentro da thread que nós nos inspiramos para poder gravar esse episódio, que foi feita pela Louise Lendo, oi Louise, se você está vendo esse episódio, a gente encontra outra fala bastante parecida, só que num sentido um pouco diferente. Porque o que a Louise explica, basicamente, é o seguinte. Eu vou ler uma parte da thread que eu acho que resume tudo aqui. Essa história. O fato do ranking da Amazon estar majoritariamente composto por capa com pessoas reais é totalmente reflexo do público que consome esses livros. Não é que autores não queiram que usar capas ilustradas ou que eles odeiem capas ilustradas. Mas sim porque no Brasil e em alguns outros países, dentro desse nicho de romance hot e erótico, isso não é rentável tanto quanto a capa comercial com pessoas reais. Fecha aspas. Então é isso, eu vou abrir aqui para que a Anne fale sobre o assunto e depois eu passo para o restante.
Antes de completar, eu queria dizer que assim, a thread que a Luísa fez era citando uma outra influenciadora que, não vou falar o nome dela aqui, mas cabe dizer que vocês lembram da treta com uma certa autora aí, a tal Costa, que teve uma influencer que ela acabou expondo e tudo mais. Então, é essa mesma pessoa. Ela quem começou essa discussão, talvez tenha sido até exatamente por conta deste não, mas que no caso ela dizia que pra, na visão dela era mais original você usar uma capa ilustrada, porque por que você não usa uma marca sua, seria teoricamente daquilo que você imagina para a história, do que comprar uma imagem em banco de dados ou colocar autores reais, pessoas reais, e acabar virando uma capa. E aí foi que entrou esses vários comentários falando sobre as vendas, porque o que ela falou soou muito ingênuo para todo mundo, né? Inclusive teve muitos autores, não estou dizendo que os influencers não tenham entrado na discussão, mas muitos autores chegaram de forma mais gentil do que alguns seguidores, não é mesmo? Explicando para ela que na verdade, as coisas é muito diferente de você querer vender, né? Porque, querendo ou não, como a gente já falou em alguns outros episódios, é um ramo altamente competitivo, é um ramo que requer muito o ranking da Amazon, que é muito cretino, né? Todo mundo sabe. Então, a questão não era exatamente, olha, eu quero ser original, eu quero que as pessoas olhem a capa do meu livro e falem, é dessa pessoa, é meu, sabe? As pessoas vender, entendeu? Então é só realmente para dar outro contexto, por que a gente chegou a esse assunto fora as coisas gringas, né? Porque a gente acaba transformando as threads gringas em várias coisas que se tornam tretas muito genéricas, né?
Né, gente? Vira pau. É que... Você já vai falar mais alguma coisa, Anne?
Pode completar.
É que assim... opinião pessoal aqui agora, pelo menos a parte da questão da capa ilustrada tem um aviso. Mas, assim, a gente não já tem isso, sabe? Eu não sei como é que é no mercado gringo, mas, tipo, eu vou botar de exemplo o livro físico. Eu sei que o ponto não é livro físico, mas é o que eu consumi recentemente. Boa parte dos meus livros físicos agora eles têm, né? A classificação indicativa atrás. Então, eu não sei por que tipo, isso está sendo uma pauta de novo agora, né?
Cara, pode ser que o que ela comprou, especificamente a editora que produz o que ela comprou, o que essa influenciadora comprou, não tinha. Porque, assim, infelizmente, não são todas as editoras que colocam a classificação indicativa atrás. Brasil percebe isso. Então, assim, pode ter sido o caso dela. Ou pode ter sido que ela não olhou direito pra ver se tinha alguma...
Às vezes, ela foi moleca, virou uma Yasmin, não leu a sinopse.
Mas olha só, entendeu? Eu não leio a sinopse, mas eu não vou reclamar que um livro que eu tô indo ler tem gatilho, tá ligado? Eu bebo minha conta em risco. Mas assim...
Mas não foi nem questão de gatilho dessa vez. Foi só questão de que ela não tava caçando...
Não tava caçando o pano no chanqueado. Tudo bem, tipo... A questão é essa parte de, não teve aviso. Porque, por exemplo, agora indo pra parte de livro digital. Se você for, quando vai falar sobre o livro em si, você não quer ler a sinopse. Você é eu da vida, não quer ler a sinopse. Mas, tipo, você... quer meio que saber por alto, assim, as coisas, às vezes eu faço isso. Tem a classificação embaixo, sabe? A própria Amazon, se eu não me engano, já tem embaixo. Mas, assim, eu tô falando, é especulação, não sei qual livro que a menina pegou, também não sei. Mas é aquilo, essa questão da capa, identidade, é muito identidade visual desse gênero. Eu meio que, né, fazendo indicação, eu gosto muito de capas ilustradas. E é um negócio que eu já presto mais atenção. Mas aquilo, por exemplo, a gente pega aquele livro chamado Vergonha, antes de mudar a capa, todo mundo achava que era hot, não era, sabe? Era drama.
É um drama.
É um drama. Então, tipo, querendo ou não, essa parte da capa do homem sem camisa na frente, ou então de que agora, né, de Dark Romance, que agora bota a protagonista com 65 efeitos na frente e a capa preta também. É preta e branca ou preta e vermelho. E aí é bem identidade visual do gênero. Vai fazer o quê? Não tem como. Não tem como,
cara,
mudar isso, sabe?
Realmente.
No exemplo, né, de algo assim, entrando no que a menina brasileira falou, e entrando no da Yasmin ao mesmo tempo, a gente vê diferenças quando a gente repara que é um livro realmente romântico. O momento dele é um romance erótico, ou no caso de uma comédia romântica, como por exemplo, se você pegar qualquer livro da Zoe X, por exemplo, ela não é nem o erótico, né, que ela já beira o dark romance. Quando você olha as capas, você percebe que o gênero bem delimitado do que ela, os livros dela trata. E aí, entrando no outro, né, a gente vê os clássicos, as comédias românticas, que você tem parte delas, que são capas voltadas a romance eróticos, e aí você acaba entrando nessa parte mais hot. Ou no caso de uma pessoa que tenha um pouco mais de certeza naquilo que ela faz, como a própria Pam, né, uma fanfic, que a capa dela é ilustrada. Só que assim, quando você olha a história dela, você já percebe que é uma comédia romântica. Entendeu? E das propagandas que ela própria fez, era mais 18.
Sim.
A comédia romântica ser mais 18 é diferente do... É aquilo que você falou. A proposta é diferente de um hotzão. Então, tipo,
sim, exato.
Me passa estranheza. Eu vou ser sincera aqui. Sempre me passa estranheza capa ilustrada de hotzão. Tipo, comédia romântica, ok, sabe? Tanto faz como tanto fez, a gente é de boa. Só que hotzão focado 100%, é tipo assim, eu vou pro dark romance de novo. Me passa estranheza dark romance com capa ilustrada. Não por
assim, depende.
Depende da arte.
Eu tô falando que depende, porque assim... a Anne tá assistindo a Zoe X, nossa querida Arma X. Eu lembro que os romances mais famosos dela, pelo menos as edições antigas que eu acompanhei, as sagas que ela fazia, as capas, as artes são feias pra caralho. Ninguém se importava com isso. Todo mundo comprava aos rodos. E era umas artes que não fazia a porra do menor sentido. Era uma caveira no meio com umas rosas em volta. Aí em cima via o título e aparecia um braço solto tatuado ali, assim, tipo. Eram os bagulhos surreal de doido, entendeu? E o povo cagava. E a arte era essa, tá ligado? E era ilustrado. Então, assim. Existem coisas que parece que ela pegou um monte de imagem aleatória, fez a colagem e meteu lá.
Sim.
E pode ter sido isso mesmo que eu acabei de falar.
E essa coisa da colagem de imagens aleatórias é realmente extremamente do gênero. É muito
Exato. Exato.
negócio que bate o
Então,
olho no prato.
exato. Então, mesmo que você faça uma colagem com ilustrações, pode ser que dê certo e pode ser que fique muito estranho. E nem sempre isso vai acabar interferindo diretamente no número da venda da pessoa. Porque se a escritora em si já for grande no nicho dela, para um público específico, muito específico às vezes, dela, ninguém vai se importar com a capa que lá está. As pessoas vão se lembrar do que tá dentro. Foda-se o que tava na frente, entendeu?
É, mas aí... Mas aí é, não é um padrão, né? É exceção. Então, tipo assim, não dá pra pautar nesse...
Sim, assim, é exceção.
Se a Zoe X, realmente, se a Zoe X quiser fazer uma capa ilustrada pra um dark romance, a mulher vai continuar vendendo na...
Sim, mas aí outro,
a querendo ou não, é levar assim. No gênero, né?
É, pois é.
Entendeu?
Mas o meu questão de estranhamento é de ser, tipo... Sei lá, esse próprio conceito dessa colagem, sabe? Tipo, por exemplo, um que eu fui até pesquisar aqui pra poder dar um de exemplo. Esse Império de Espinhos aí que eu e a Anne tava falando sobre. Essa capa, ela me passa uma certa estranheza.
Sim, uh-huh.
Não por ser feia ou alguma coisa parecida, mas é porque é um dark romance. Com uma capa ilustrada, sabe? Tipo, é muito diferente do...
Se corrija.
Oi?
Se corrija. Não é uma capa ilustrada.
É, então. Parece ilustrada.
É aí, gente. É inteligência artificial.
Aê.
Olha, eu abri aqui agora pra conseguir ver o que que é. E, sim, é inteligência artificial pura. Sem dúvida alguma.
Puríssima.
Eu sei até qual é o site que foi usado pelos traços aqui. Dá pra ver qual é o site que foi usado.
E é feia.
Se você for no Instagram do autor...
Eu não tô falando, mas é muito feia.
A tipografia escandalosa de que foi feita no Canva, isso daqui. É escandaloso. De tão...
Dizer que, tipo assim, é só essa, amiga. Se você procurar as outras, são iguais.
Sim.
Cara, a manipulação de luz e sombra feita nessa imagem é coisa de maluco.
Nem eu, nos meus inícios de ilustração, tava fazendo um negócio desse, pra ser sincero pra vocês. Meu pior desenho não tava nesse nível, não, sinceramente.
Eu fazendo design pra fanfic no Photoshop, quando eu tinha 16 anos, fazia melhor do que isso.
Enfim, o meu ponto é, eu, Yasmin, é uma opinião pessoal minha agora, eu vejo um dark romance com esse tipo de capa, porque querendo ou não, muitas das capas são meio que ilustradas do gênero, são de IA, mas eu não vou generalizar, mas eu vejo uma capa dessa, eu já não acho que o livro vai ser bom, já começa por aí. Aí fala, mas é dark romance. Cara, mas tipo assim, tem esse... essa padronização de gênero. Então, tipo, eu posso estar indo ler um dark romance e sem expectativa. Mas se eu vejo uma capa dessa, eu já tenho a expectativa de que o livro vai ser ruim. Eu não sei se eu me fiz entender.
Então, sim, eu entendi o teu ponto.
Então, mas... tipo assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Da F. Fortunado, que foi o dark romance que eu li e que eu achei genuinamente bom, apesar de ter uma certa...
Sim.
Não vou entrar nesse novo, mas tá nessa cena.
Repete o nome que eu não peguei.
Da F. Fortunado. F. Fortunado.
Fortunado.
Ah,
vai.
Então, assim, a gente vai pra capa de Masked Guy, é literalmente o puro suco do gênero. Então, assim, eu fui, acaba me chamando atenção principalmente pelo roxo. Eu não vou explicar o porquê disso, não tem explicação. Foi o roxo que me chamou a atenção. Mas, assim, eu fui ler sem expectativa nenhuma. Esse do Império de Coisa, eu fui com expectativa ruim, mas também porque eu fui ler o outro e o outro também achei ruim. Mas, em geral, o mesmo outro também, quando eu fui ler, porque a Anne tinha falado desse livro aqui, eu vi a capa e eu comentei com a Anne que a capa era muito feia.
Cara, mas qual é a capa que você está falando? Não, espera aí, qual é a capa que você está falando da F. Fortunato, que é ilustrada? Você está vendo a capa de gente real aqui.
Masked Guy.
Não, a capa que estava aparecendo para mim é com gente real aqui.
Não, então, essa capa me chamou a atenção e é de gente real. É, gente, essa foi o que eu falei, que ela tá dentro do gênero, então eu vou sem esperar nada, sabe? Sem achar que realmente o livro vai ser ruim. Agora, okay. As capas Quer dizer, me desculpa. Apesar de que eu não muito desculpa, né? Porque eu já esculachei bastante seu livro aqui, então não tenho que pedir desculpa. Mas assim, okay. As capas dele não tá dando. As capas dele é um negócio assim que é triste. É bem triste.
Ah, pode mas falar. Eu também acho. Acho que também.
Pode falar,
a,
né?
A Fortu, ela paga pelo serviço.
Sim.
E o Rubinho não.
É, então, tem isso também, sabe?
Tem isso aí também. Você contratar uma pessoa especializada, se ele faz diferença. Mas,
é que,
mas
não, não, mesmo o mais chanchado que seja o negócio, cara, um design e um bom design, cara.
Sim, faz diferença.
Vale a pena.
Eu quero apresentar para vocês primeiro as estatísticas que a gente recebeu da enquete dessa semana, antes da gente ir para o depoimento dos escritores. Para a gente primeiro fechar o núcleo das opiniões dos leitores e depois ir para os que os escritores pensam disso. Vamos lá. Sobre o pessoal que respondeu nas nossas enquetes dessa semana passada. Pouquíssimas pessoas responderam, mas os números que nós tivemos fomos. Das pessoas que votaram no censo literário, 68% delas compram mais livros de romance erótico e contemporâneos com ilustrações nas capas. 50% deles dizem que já se sentiram enganados por uma dessas ilustrações. E por fim, 73% deles dizem que não pulam ilustrações explícitas em livros eróticos. Aí eu quero que vocês falem o que vocês tiram desses números e depois eu volto para falar da opinião dos escritores e tiro as dúvidas de vocês para os menores.
Eu acho que...
Tá.
Vamos lá, a gente queria começar especificando aqui. Eu acho que com os números da votação, ficou, as pessoas entendem por livros adultos e livros eróticos. Porque assim, sim, como a gente comentou, não existem muitos livros eróticos que a capa são ilustradas. O que existe são livros de romance contemporâneo, aconteceu lá nos Estados Unidos e tal, e foi transportado para cá, de livros, de fato, adultos, porque tem as cenas explícitas, mas que as capas são todas fofinhas. E aí, querendo ou não, a gente cita livros como A Hipótese do Amor, A Própria Bride, que é da noiva da Ali, os livros da própria da Emily Henry, que eu amo. Assim, você compra o livro sabendo que, por mais que a capa seja fofinha e ilustrada, o livro, entendeu? Ele é um romance, mas ele tem cenas eróticas, ele tem um pouco de drama, e talvez assim isso dá essa impressão de que engane o público, entendeu? Mas com essa parte do pular a ilustração, eu concordo, porque a gente tem nada
pior.
Eu lembro, no Kindle, passar a página e ter uma ilustração de um pau lá, gente. Puta, juro por Deus.
Bate uma patafada.
Cara, eles não pulam. A maioria aqui não pula. Então, assim,
pulo parecendo The Flash.
Você tá na minoria, então. Você tá dentro do 25%.
Não consigo, amiga.
Entendo. Eu entendo vocês. Eu concordo com vocês, inclusive. Eu não gosto. Só que, tipo, ao que me parece, concluindo com a votação que temos e experiências que eu tive vendo a timeline falando sobre livros que já foram publicados, já foram hypados por conta de ilustrações desse tipo, as pessoas, em grande maioria, não pulam. As pessoas, inclusive, guardam essas coisas impressas quando elas vêm impressas.
É na estante.
Então, assim... É um negócio particular de cada um, como nós já falamos outras vezes por aqui. E, pelo que me parece, eu vou falar sobre as opiniões dos leitores agora, isso não interfere negativamente em venda alguma. Ou ele não faz nenhuma alteração, ou a alteração é positiva. Então,
assim,
eu acho que no...
Como Brin, ela é assim, o auge pro autor. Independente,
sim,
do gênero que ele esteja. Inclusive, sim, como eu falei pra você, já coloquei, inclusive, tem um depoimento da própria autora aqui, da Gram Livro dela, ela como autora independente. Ganhei vários brindes, inclusive posters e photocards de ilustrações explícitas. Que inclusive estão no livro dela, no livro físico. Então, tipo assim, é lógico que isso é vantajoso pros autores. A galera curte. Só que aí fica meio complicado. Tipo, ah, você não pula ilustração, mas você tá falando que uma ilustração te enganou?
É, então, tem isso.
Ah, cara, é isso. Só que, tipo assim, eu não vejo, pra gente passar pra próxima, eu não vejo como solução possível, vamos dizer assim, que a gente comece a ter aqui no Brasil coisas que apareceram em alguns livros nos Estados Unidos de capas com ilustrações, porém ilustrações explícitas. Porque quando eu tava montando esse episódio, eu fui pesquisar lá fora e eu vi na Amazon livros de escritores independentes, em grande maioria, cujas capas tinham ilustrações de pessoas transando, explicitamente transando. Dá pra você ver nitidamente o que a coisa tá acontecendo ali. Mas eram ilustrações.
Ai, gente, isso é tão feio.
Eu também acho.
E livros, amiga, que venderam muito bem, por sinal.
Logo depois que a menina fez os comentários, e a Luísa também, acho que foi uns 2 dias depois, o tweet de uma menina que vende e tal. Só que ela vende separado os livros que a capa são com ilustrações de sexo explícito. E que a galera falou, nossa, que ideia legal. E, gente, pelo amor de Deus, cada livro um pior que o outro. A autora tinha uma variedade, corpo, gênero, tudo. Beleza, muito da hora. Mas, gente, que coisa horrível.
Tipo assim, eu acho... Ela, tipo,
assim, gente, então assim, a gente fica meio assim...
Calma aí. Eu acho que assim, ela disponibilizar isso pra quem quer comprar, tudo bem, sabe? Tipo... Compre o que quer, sabe? Esperta ela, tá ganhando dinheiro, o povo gosta dessa coisa. Mas você deixar a capa, a única capa do seu livro, isso, eu acho que, assim, você dá essa opção pra pessoa que quer comprar, né? Aí ela deixa o gosto esquisito dela e quem sou eu pra julgar, já julgando.
Sim.
Mas deixar, tipo, só tem essa capa no seu livro, sabe? E usar... Ah, sei lá, mano. Eu acho que,
É uma vibe de virgem, né?
É! Nossa! É muito adolescente.
Cara, eu não sei do que vocês estão falando. Porque, assim, eu sou virgem e eu jamais faria um negócio...
Não, amiga, mas...
Você é uma exceção.
Eu não sei o que é vibe de virgem.
Virgem cringe. Que quer pagar...
O que você... querendo dizer é falta de terapia, só isso que eu estou querendo dizer. Enfim, passando para a questão da opinião dos escritores sobre o assunto, vamos para o depoimento número 1 para estatizar o que aconteceu aqui. Abre aspas para o escritor em questão. Usei ambos estilos de capa em livros diferentes e percebi uma diferença muito grande em como esses livros foram recebidos pelo meu público de leitores. Entendam, alcancei muito mais leitores quando usei uma pessoa real na capa e usando um modelo de apresentação que poderia ser considerado como genérico, do que alcancei com uma capa ilustrada mais, entre aspas, fofa e um pouco diferente do padrão esperado, em comparação a histórias que correspondem ao mesmo gênero, livros de romance hot. Fecha aspas para completar o texto. Essa autora que pediu para não ser nomeada, ela posta livros em uma plataforma gratuita. E só de postar livros em uma plataforma gratuita, ela percebeu essa diferença no número de leituras que ela recebeu de uma história para outra, sendo as duas do mesmo gênero, para elas terem uma diferença no composto da capa. Agora eu vou passar para a Anne falar do segundo depoimento de uma escritora que já escreve para a Amazon.
Bom, a escritora que eu fui atrás é a Gabi Santos. Já falo dela tantas vezes aqui, né, gente? Bom, vou abrir uma aspas aqui para o depoimento que ela deu. Diz: Na minha visão pessoal, as capas ilustradas não têm muito espaço no cenário nacional para escritores independentes quando falamos de livros para adultos, por dois motivos básicos, para simplificar. O primeiro deles é a questão financeira. Ilustrada é muito mais capa do que uma capa que não é ilustrada, com pessoas reais, por exemplo. O segundo grande motivo é a questão que aqueles fora da bolha de escritores e leitores de romances nacionais não entendem. É a educação do público que nos lê com as capas com pessoas reais, homens bonitos, por exemplo. Se você é leitor de romance nacional hot e olha para uma capa assim, já associa ao tipo de livro que você gosta de ler. Arriscar sair dessa zona de conforto, na grande maioria das vezes, não vale a pena. Na minha experiência, a capa ilustrada não chamou tanta atenção e as minhas vendas não foram muito boas. Fecha aspas. E lembrando que a Gabi, ela tem... A maioria das capas dela são com pessoas reais, até porque ela é realmente uma escritora nacional de livros eróticos, voltado na maioria delas para leituras LGBTQIA+, normalmente romances aquilianos, mas ela tem, se não me engano, são dois livros, que foram os dois livros de estreia delas que tem capa ilustrada. Então, ainda tá ali no meio dos dois, mas ela já percebeu que pro livro dela alcançar o primeiro lugar no top do rank dela, ela precisava entrar ali pro meio com o que seria as capas com pessoas reais.
É aquilo que a gente tinha comentado, né, gente? Isso daí já é a identidade visual do gênero. Não tem o que fazer, sabe? Então, tipo, é igualzinho, vamos lá. E um exemplo prático disso. É igualzinho o Elon Musk mudar o nome do Twitter do Twitter. Sabe? Tipo, mudar o passarinho e mudar o nome do Twitter. Quem que chama o Twitter de X? Entendeu?
Somente ele.
E ele e o meu irmão, gente.
Algumas pessoas estão, mas em geral, tipo assim, a gente tem, olha só, a gente tem o Facebook vai ser respirar sem o Facebook. Então, tipo, por exemplo, no momento que ele tirou a identidade visual do Twitter e tirou o nome Twitter, entre aspas, apesar do domínio do site continuar sendo Twitter, você vai na Play Store e escreve Twitter, vai aparecer o X. Se você vai, por exemplo, vários filmes e séries que mencionam o Twitter, vai ser pra sempre o Twitter. Não vai, ele pode forçar o quanto ele quiser, sei lá, te chamar de Mafalda, o site. Vai ser pra sempre o Twitter. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, tipo, querendo ou não, o gênero, ele tá sendo identificado por esse tipo de capa. E eu, sinceramente, eu não sei por que as pessoas que consomem esse gênero tá tão incomodada com isso. Tipo, não, primeiramente que a gente já começa que não é livro físico, né? Vocês não vão, a maioria deles não é livro físico. Então, se fosse uma questão de eu quero ter o livro físico comigo, mas não dá por causa da capa. Não é tanto assim, né? Sinceramente, porque, tipo, alguns livros desse gênero, a capa não é explícita, sabe? Só é feia.
Sim.
Eu posso levantar uma coisa aqui antes da gente ir pro próximo?
Fale.
Vocês acham que isso é um problema?
Não.
Depois que o gênero erótico cresceu, tipo assim, eu estou falando com a ascensão de 50 tons de cinza e tudo mais. Sim. Que a galera passou a sentir mais vergonha de sair por aí lendo.
Não,
não,
eu não sei. Não, sabe por que eu não creio isso? Porque a gente teve escritoras como... Vou citar a velharia agora. Vou na velharia com força, tá? Sylvia Day, Nora Roberts, Fernanda Paulive, a Richelle Mead, e entre outras, essas escritoras que eu citei, elas são escritoras de livros eróticos, grande maioria dessas que eu citei, algumas com foco dramático, a Nora Roberts e a Sylvia Day, no caso.
Sim.
E elas faziam livros eróticos muito, muito antes de 50 Tons de Cinza sonhar em ser real.
Sim.
E as capas eram coisas completamente aleatórias. Tipo, as capas das sagas Crossfire, uma é um sapato, outra é uma taça, a outra... tem uma que é uma gravata e um colar. Então, tipo, coisas completamente aleatórias.
Eu falo, tipo assim, por um exemplo também, Garota do Calendário, também.
Sim, é outra saga que também é ultra velha. E as capas também eram coisas aleatórias que não eram, tipo, que denunciaram.
Que não denunciaram, é muito romance de banca.
É muito.
Sim, mas elas não denunciavam que era um livro pornográfico, é só, erótico, tipo,
aparece,
etc.
Aparece só o vestido da menina.
Exato. Quando a capa não denuncia e o título deixa... não sei...
Vago, né?
E o título deixa a coisa vaga, você não tem por que sentir, entre aspas, vergonha de ler esse...
Exatamente. Ou eu tô doida. Aí o que eu tô falando não é em questão disso, porque essas aí são a velharia, gente. Inclusive, os livros que eu tenho na minha estante, que são da minha mãe, entendeu? Nesse nível. Mas eu tô falando depois da ascensão dos filmes, que a galera já sabia como que eram as capas desses livros. Quando você batia o olho, você sabia que era erótico, entendeu? Eu tô falando pós isso, não no, nesse tempo. Porque pra mim, apareceu... que assim, saiu desse nicho, óbvio, porque a gente tá falando de escritores que são muito grandes. Não dá pra comparar a Gabi Santos com uma Silvia Day da vida, tá ligado? É muito diferente, sim, muito diferente.
É porque Silvinha tá com idade pra ser nossa vovó.
As pessoas têm... É verdade.
Mas ela tá com idade pra ser nossa vovó mesmo.
Sim, eu sei. Mas eu falo no sentido assim, agora essa nova geração, como a gente tá vendo uma momento desse galera sendo mais conservadora, parece que a galera tem vergonha de, tipo assim, pô, aí vergonha mesmo. Gente, quantas pessoas já não falaram que sentia vergonha de sair de casa lendo vergonha?
Essa frase ficou muito engraçada.
É.
Mas, tipo assim, cara, mas olha a diferença, tipo assim, vergonha ele é um livro que ele tem um, querendo ou não, ele tem um cara pelado na frente. Mas aí, a gente vem também, outro livro também, que é de romance, de drama, é aquele lá do... aqui, é aquele, o ar que ele respira, chama
é
dentro de nós.
Mas
é da mesma autora.
Então, sim! Eu não lembrava o autor, gente, não lembrava nem o nome da porra da...
É da Brittany, é tudo da Brittany.
Isso.
Então, esses livros, tipo assim, aquele O Silêncio das Águas, que é só o cara, ele tá com camisa até, tipo, com chuvinha atrás. Que a gente achava que era erótico também. É só, é tipo,
não,
esse negócio de gente na frente tinha.
Não, eu nunca pensei, eu sabia que eu era um romance, mas eu nunca pensei que ele fosse erótico.
Tinha gente que achava, né? Na época eu achava que era.
Nossa. Então, sei lá.
Não, mas é caso também de romance que você percebe pela capa, que por mais que, tudo bem, não é um erótico, mas que você percebe
mas
que
tem.
É um romance ali,
tem
mais 18, com gatilho e tudo mais, entendeu?
É, mas é um romance adulto.
Sim.
É como a Anja falou
na capa disso.
Existe uma distinção entre romance adulto e romance erótico, e é com essa conclusão que existe uma distinção que a gente passa no próximo e último bloco desse episódio. Como lá no início da nossa discussão, nós abrimos dizendo que nós íamos comentar no último bloco que uma influenciadora gringa falou sobre o fato de que ela queria que existisse o segundo sumário dentro dos livros, mas que esse sumário especificasse por meio de tags o que, que teria dentro daqueles livros. Explicando se era um triângulo amoroso, se ia ter... cenas violentas, se ia ter cenas de sexo, se não ia, e etc. Para que ela pudesse abrir esse livro numa livraria física ou dentro de uma plataforma como a Amazon que permitisse ela dar uma olhada no conteúdo do livro antes de comprá-lo e já saber pelo conteúdo daquela lista de tropes se ela ia amar ou não esse livro sem precisar ler o livro todo. Para saber o que ela queria, se ela realmente ia gostar ou não do livro. A maior parte dos comentários que vieram a partir desse vídeo dessa influenciadora gringa foi chamada de preguiçosa, burra e etc. Insultos a rodo. A gente tá aqui pra tentar não insultar ela, tá, gente? Vamos tentar não insultar ela.
Então eu já vou falar. Mentira, brincadeira. Brincadeira, gente.
Teve uma outra parte dos comentários que falaram que ela tá pedindo por fanfics e não livros reais. E teve uma parte que falou que, quase concordando com ela, que escritores já faziam isso, mas faziam isso em suas redes sociais, então, portanto, não era necessário que isso viesse também impresso dentro dos livros físicos.
Sim.
Aí eu passo para vocês a palavra e vocês dizem quais as suas conclusões sobre isso.
Vai você
de novo.
Também. De novo. Isso. Todo dia. Toda semana.
Cara. Assim, eu acho que a gente tem que separar. Eu adoro que o movimento meio fanficagem cresceu de um tempo pra cá. Ai, tudo. Porque, pessoalmente, eu amo o fato de eu estar ali no AO3, olhar o gênero que eu curto, pesquisar numa tag aleatória e ler livros, os fanfics lá, qualquer chip, tatatã. Adoro. Mas, meu amigo... Quando eu vou ler um livro, se eu só pegar, gente, e pegar por, sei lá, gravidez acidental, não sei o quê, porque eu gosto do trope de gravidez, tá? Todo mundo odeia, eu amo. Meus amigos, vocês iam ver, eu não ia ter assunto pra falar. Eu não ia ter pego, criamos... Pela Companhia das Letras, né, com nossa parceira. E não estaria amando, vibrada nesse livro, que é incrível, que não tem pulhufas de a ver do que aquilo que eu costumo ler. Pra que que eu vou me enfiar só de trope de não sei o quê? Ai, Enemy to Love. Gente, pelo amor de Deus. Aí depois fica lá comentando, nossa, por quê? Ai, eu não acho o livro diferente. Claro, preguiçosa. Você só quer ler aquilo que você gosta.
Não era pra ofendê-lo.
Não, tudo bem. Essa ofensa tá tranquilo. É porque o que eu falei do negócio da ofensa, gente, pra vocês entenderem, não acho que eu tô defendendo essa pessoa, porque eu não tô defendendo essa pessoa. É porque, assim, teve alguns comentários muito pesados no vídeo dela. Tipo, muito pesados mesmo.
É, sempre tem, né?
Ela é aquele perfil de mulher, tipo, loira, de olhos azuis. Delicada, sim, que lê muito romance, etc. Ela é esse tipo de pessoa, ela exporta esse estereótipo. E ela é isso, ela não esconde isso de ninguém.
Ela é fã de
fazer muito, muito, muito comentário ofensivo pra caralho. Muita gente querendo rebaixar mulher lixo. Então, assim, eu queria tirar um pouco disso, mas chamar de preguiçosa não é, é eufemismo e. Preguiça é sobrenome dessa opinião dela. Porque, assim, saindo um pouco da opinião da Anne, para poder falar sobre uma visão distinta do que ela apresentou, como vocês sabem, eu sou a leitora de terror, ficção científica, suspense e drama desse podcast. É o que eu mais leio na maioria das vezes. Eu fui ler um romance que se anuncia como Enemies to Lovers mês passado. E o problema dele é todo esse. Ele se anuncia como Enemies to Lovers, você abre pra ler e percebe que é um drama. Você faz o que com isso? Enfia no cu?
Ué, você lê.
Entendeu? Não, porque não faz muito sentido. Porque...
Qual é o problema? Pode falar,
ele se anuncia que você vai ler um Enemies to Lovers sobre personagens... Sobre o casal interracial, uma mulher negra e um cara branco, que se conhecem na faculdade durante uma aula, e eles possuem opiniões políticas e visões de mundo completamente diferentes. Ele te anuncia isso. Aí ele...
Que irônico, amiga, que irônico.
Aí quando ele abre o livro, ele realmente te entrega isso, eu acabei de falar. A abertura do livro é isso. A escritora não mentiu aí, a abertura é isso. Mas se você prestar atenção, a atenção do meio do livro até o fim, é um drama. É um drama com alívio cômico. Ela inseriu um monte de piadas de pinto, de gente feia, piada de tempo, piada aleatória que não tinha nada a ver o caixa para poder fazer esse alívio cômico e construiu um drama embaixo.
Ah,
Entregou
tá.
pra gente e falou: engole.
A autora lia muito.
Uma querida.
Assistiu.
Então, o que eu reclamei desse livro na resenha foi o seguinte, que o livro carece de uma fonte de objetivo. Porque o que você começa anunciando como enemies to lovers, abre como comédia romântica, embarca em um drama pesadíssimo, não é um drama leve, é um drama pesado pra cacete. E bota umas três, eu contei três, mas pode ter sido que eu pulei algumas e não prestei atenção, tá, gente? É, desculpa. É, cenas de sexo completamente fora do lugar. Tipo, duas faziam sentido, já estavam. A outra. Pra que que você tá fazendo aqui? Que você tá fazendo aqui? Oi! Da onde você veio, querida? Ninguém sabe, até agora. E a quarta. Agora eu lembrei da quarta. E a quarta. Ela não é uma cena de sexo, mas ela diz que houve sexo, é uma referência, né? E é outra que eu também não entendi o que que ela tá fazendo ali. Tipo, a pessoa tá de luto, a pessoa tá chorando, a pessoa tá ligando pro ex que ela quer voltar pra ele porque ela tá triste porque o pai dela morreu. E ela não fala com ele há uns 3 meses direito. E eles resolvem conversar durante 1 hora. E eles resolvem que eles vão fazer sexo pelo telefone.
Puta que pariu.
Ai, que porta!
Nossa,
Quem me ajuda?
pra mim é pior do que ela simplesmente falar assim, não, porque a gente foi
Não,
lá,
tipo.
eles transaram lá, foi no carro. Não, é no
Quem me
telefone!
ajuda? Alguém me ajuda, entendeu? Eu não consegui entender. Mas o que essa escritora queria da vida dela? E existem escritoras a rodo assim. Anne sabe que eu não tô exagerando. Existem muita escritora maluca no mundo
Sim.
que cria os negócios que ninguém entende porra nenhuma. Do porquê que tá acontecendo. Então, talvez nesses casos, ajudasse muito a gente a ter um guia. Mas isso é trabalho de preguiçoso. É ultra trabalho de preguiçoso, marqueteiro, que não quer ler o livro até o fim, que não quer descobrir se o livro lhe ensina alguma coisa, que não quer descobrir se o livro pode lhe transmitir uma sensação diferente do que ele está acostumado a sentir. Porque eu fui ler esse romance com a cara e com a coragem, mesmo sabendo que a Luísa tinha me dito que era ruim.
É
Eu
mesmo.
quis ir até o fim, eu quis ver por mim mesma se era ruim. Eu fui ler ficção científica mês retrasado, adolescente, ficção científica adolescente, depois de mais de 10 anos se chegar perto disso, com a cara e com a coragem para ver por mim mesma se o livro era bom. Porque literatura, gente, também é isso. É você saber o que o livro te faz sentir, o que o livro, o que a história, o que a forma como o autor cria esses personagens e coordena essa sua narração te causa. Que tipo de leitor é você que não lê, sabe? Não presta atenção no que você lê. Você simplesmente quer um guia de onde você lê em 10 segundos o que tem dentro do livro. Ah, gostei. Ah, não gostei. Sabe, o que que é isso?
Preguiça.
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 É muito estranho para mim, gente. Desculpa. E, tipo, dentro dos comentários que estavam lá dentro do vídeo dessa garota, apareceu também, a gente. Ah, é por isso que eu não confio em mulheres que leem só clichês românticos. Calma. Calma. Não vamos levar isso pro machismo. Calma.
Não,
calma.
Assim, não da parte do machismo. Mas assim, quando eu vou ver a pessoa e a pessoa, ela. Eu tenho preconceito. Tô falando pessoa em geral. Quando eu vou ver e a pessoa ela gosta de certos livros, os livros dela favoritos. Inclusive, eu fiz amizade com uma menina que ela é, fã, que ela é muito fã de. Eu vou entrar em tópico depois. Mas assim, quando eu vejo certos livros que a pessoa lê, e ela só lê esse tipo de livro, eu tenho preconceito. Eu vou ser
você tá falando de mim, Yasmin?
Não!
Ah, tá.
Você lê outras coisas também, amiga. Mas se a cara
quatro anos de trabalho, 4 anos de parceria indo pro hall do vaso agora, gente.
Mas se a carapuça serve, então eu não tenho como fazer nada. Mas eu não estava falando de você.
Mas, ok, Anne, se defenda.
Não há defesa.
Se a carapuça serve, se vista.
É porque eu tava esperando ela falar assim, não, porque eu tenho uma amiga.
Não, não tava falando de
só lê os mesmos livros e empurra pra minha goela também. Vamos ler esse livro? Não. Mas em minha defesa,
gente, apesar de você merecer, mas não tá acontecendo.
Calma, mas toda vez que eu chego na Yasmin e falo, vamos ler esse livro, é gente. Ela sabe, ela está
então sendo. O erro é da pessoa que tá. Não é a pessoa que tá incentivando você a ir pro caminho ruim, é você ter aceitado.
Porra.
E aí eu vou parar no fã de Wanda
Vida de um lado.
Eu vou parar no cara que fica chamando o sequestrador dele de Wanda. É isso que eu vou parar nessa bosta. Não, porque você é igualzinho a Wanda de WandaVision, mas ela teve redenção. Vamos ver se você teve. Vá pra casa do cara.
Vocês percebem que ela falou assim que o problema não era o livro ser ruim, não era o livro ter KPA, não era toda a problemática do livro. Não, o problema
é ele ser fã da Wanda.
O principal
é ele ser fã da Wanda. Olha só, eu posso aceitar o cara ser sequestrado.
Fã de Marvel é uma desgraça.
Não, olha só. É fã de Marvel. Detesta cultura, referência à cultura pop pra porra nenhuma. Pra mim, se você vai fazer alguma referência à cultura pop, tem que fazer algum sentido, tem que levar pra algum lugar. Se você vai fazer uma porcaria de uma referência à cultura pop, que não vai fazer sentido, não vai levar pra lugar nenhum, não faz. Então, assim, o filho da puta, ele é sequestrado, ele vem e chama o sequestrador dele de Wanda. Tudo bem, faz isso que a Wanda é uma arrombada, mas pra quê? Isso você viu pra quê? Ah, porque não. Assim, uma vez, tudo bem, duas, tudo bem. Mas o tempo todo. E tem 3 livros. A desgrama da menina, toda vez que ela vai conversar com a outra menina que mora lá, onde foi onde teoricamente a J.K. Rowling teve a inspiração de Harry Potter, toda vez vai ter alguma situação de Harry Potter. Eu não.
Caraca.
Chega. Sabe? Chega. Me irrita.
Cita
cultura pop. Situação de cultura pop em progresso me irrita.
É, gente. Mas assim, a Yasmin, ela só ia descobrir que ela odeia essa porra desse livro. Se ela lesse. Ela só ia descobrir que ela odeia a Cinderella Sled, porque ela leu Cinderella Sled. Ela precisou ler pra saber, sabe? Eu só ia descobrir que eu amo o Iluminado, sou apaixonada por o Iluminado de Stephen King, porque eu li o Iluminado. Mesmo contra todas as pessoas que me diziam, não lê o Iluminado, você é muito nova, etc. Eu li. E assim, mudou a minha vida de muitas maneiras que eu não tenho tempo de explicar. Eu só soube que eu amava O Exorcista porque eu li O Exorcista do início ao fim e hoje em dia sou obcecada por esse livro. A Anne só sabe que ela é apaixonada por romances de época porque ela leu centenas de romances de época até o dia de hoje. E ela não ia saber que ela é obcecada por esse gênero se ela não lesse. Ela não ia tirar a conclusão que ela é obcecada por esse gênero de uma lista de 10 itens. Porque isso é doido. Sabe? Isso é, além de uma atitude preguiçosa, é papo de maluco. Porque você se priva de descobrir coisas novas, você se priva de descobrir coisas que são boas pra você no futuro, simplesmente porque você não tem coragem de descobrir mais sobre elas. Isso não é só com livro, é com filmes, é com séries, é com música. Ah, eu não vou ver tal série porque o Omelete avaliou que é ruim. Tipo, cara, o que que é isso?
Hoje em dia, se o Omelete avaliar como que é ruim, bom, você... você não vê, então, né? Porque hoje em dia tá difícil.
Cara, eu quis citar qualquer um. É,
não,
porque foi o canal
vai...
que eu lembrei.
É porque você vai citar o Omelete, os caras que falaram que Madame Teia era incrível, melhor que Soldado Invernal, sabe? Então, tipo...
Lá, cara, foi o canal que eu lembrei agora, desculpa. Foi o canal que eu lembrei agora. Eu não vou assistir tal filme porque... Caraca. Esqueci o nome da desgraça da mulher.
A Isabela Buscovi.
Isso. Nossa, é que a Isabela porque a Isabela Buscovi disse que é ruim. Não, gente, vai assistir a droga no filme, merda.
A menos
vai
que você
descobrir...
tenha que pagar. Aí você pensa um pouquinho, né? Porque cinema tá caro. Mas tirando isso, assista, sabe? Tipo, vai por meio de...
Ainda assim, cara, ainda assim, se despertou algum interesse pelo motivo mais fútil que seja, você tem o dinheiro sobrando e não tá fazendo nada, vai assistir o filme.
É que eu tô pobre, né?
Vai.
Não,
eu entendo, mas vai assistir o filme. Porque, assim... Pode ser que pra você, ainda que o conteúdo, no fim das contas, seja ruim, você consiga tirar uma coisa boa daquilo de dentro. É possível.
Nem que seja uma resenha negativa.
Exato. Nem que seja que esse livro te faça...
É ruim. Mas a experiência...
Exato.
A experiência foi boa.
Exato. Eu fui assistir Pânico com esse último que teve com um grupo de amigos... O filme em si não é bom. Ele é mediano pra ruim. Mas a experiência de estar ali com eles foi ótima. De poder interagir com eles sobre o filme depois foi ótima. Então, assim, existem coisas que valem a pena, mesmo quando o entretenimento em questão, que seria o principal da noite, é ruim. E vocês não deveriam desistir disso por causa de uma lista de itens. Isso é maluquice. Querem ler as fanfics de vocês, que é de pomba morta, urubu, gente grávida? Vai ler, meu irmão, vai!
Mas nos livros não precisa.
Não precisa.
Não
inclusive,
precisa,
se aparecer tipo, um Dead Dove no negócio do livro, você pode ter certeza que boa parte das pessoas não vai entender que merda é essa.
Cara, que desgraça.
Nossa, ia virar cancelamento os livros. Vocês sabem disso, né?
Sim, e eu apoio.
Não é pra comer.
Fanfic urubu, tá ligado? Você começou a botar
fanfic. Você sabe aquele... Opa, amiga, aquele meme da Dora. Raposo não pegue. Eu tenho que ser o raposo não come.
Não come.
Exatamente. Aí você lê o urubu de você. Paz, tá ligado? Vai ser feliz lá.
Aí a pessoa vai ler porque achei que é alguma coisa relacionada ao Flamengo.
Ai, cala a boca. Ai, sinceramente.
Enfim, gente, vamos resumindo esse episódio pra gente encerrar essa gravação. A gente precisa se livrar do Booktook por isso? Por essas coisas que nós falamos hoje, aqui hoje?
Não, a gente tem que se livrar porque
não.
É muito ruim. Só isso. Mentira.
Só que essa vai ser uma tarefa. Não, só que essa é uma tarefa quase impossível, Yasmin. E a questão é a seguinte: existe muita coisa boa no BookTok ainda. Apesar de o que viraliza nem sempre é o melhor. Então, o que eu posso dizer pra vocês é: apoiem aqueles criadores que, ainda que sejam pequenos, vocês veem que eles se empenham para entregar alguma coisa decente. Porque quem tá fazendo sucesso é geralmente quem não entrega.
Quem faz
nada
todas as personagens loiras que existem. Porque a pessoa se parece muito com todas elas.
Ou pessoas que dão listas de livros que, tipo, todo mundo já leu.
Eu tenho aqui para indicar para vocês um livro muito não falado. Mentirosos, olha, muito bom livro. Ninguém nunca indicou pra ninguém, sabe? Tá na minha lista de melhores do ano, tá? É isso.
E assim, são sempre os mesmos rostos de sempre, são as mesmas cores, a mesma cor de pele de sempre, é a mesma origem, é o mesmo sotaque de sempre. Então vocês fiquem atentos a isso, prestem bem atenção em quem vocês estão seguindo, em quem vocês estão hypando,
É
porque.
sempre a gente opinando por coisa que não sabe,
É,
sabe?
entendeu?
pô, aí depois
E
solta uma
vocês
opinião, tipo
estão.
assim, Iron Flame, tem cinco livros, o casal tá aqui, que a gente vai esperar da série? Tipo, tá, gente, vocês sabem o que vocês vão
É,
esperar.
cara,
Uma vida
então
pequena,
assim.
não tem. Deve ser
É,
meio.
puta. Então, gente, preste bem atenção no que vocês estão fazendo, sabe? Porque senão um dia, cedo ou tarde, o TikTok vai pro saco. E não tô dizendo nem só sobre isso, não. Eu tô dizendo que o algoritmo já tá falido. As pessoas que cuidavam da rede foram embora. Só restaram robôs. E a situação lá tá crítica. Então, pra ele ir pro saco é um pulo.
Daqui a
Então,
pouco o
tomem
Elon Musk
cuidado.
compra também. Fala aí,
Só faltava
Rayane, vai.
essa.
Fala mais, Rayane.
Só faltava essa, cara. Enfim, vou embora. Tchau. Eu vejo você semana que vem. Tá?
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.